Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, falaremos sobre o livro Guerra dos Mil Povos. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Vitor Vável. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo ao Pensando Verde, a RTM. É um prazer recebê-lo.
Prazer é todo meu. Agradeço muito o convite e também agradeço a atenção dos ouvintes.
A gente que agradece. Para saber um pouco mais aí sobre esse livro, né, Guerra dos Mil Povos, conta um pouco para a gente aí sobre a história geral desse livro.
Fábio, um guerreiro português, no século XVI, ele está cansado de lutar pelos fidalgos em guerras na Europa, na África, e ele vende a armadura dele e vem ao Brasil em busca de um recomeço. O Brasil, na época, era chamado de Novo Mundo, então tinha pouco essa conotação de recomeço. Então, é uma aventura. Só que quando ele chega aqui, ele encontra o continente em ebulição. Acontece que os portugueses, eles estavam baseados em Santos, eles já tinham esgotado as fontes fáceis, vamos dizer assim, de pau-brasil, que ficavam mais perto do litoral. O pau-brasil, a gente ouve falar dele, mas foi um negócio que durou pouquíssimas décadas, porque o pau-brasil ele tem uma ocorrência esparsa na mata, 3 ou 4 árvores a cada lote de 100 metros. Então, rapidamente, você precisava andar, às vezes, dias para encontrar uma árvore adulta que valesse o corte. Então, para substituir essa fonte de renda, os fidalgos da região eles especializaram em escravizar nativos, com a ajuda de alguns caciques aliados também, e vender essas pessoas para os senhores de Pernambuco, que começavam as plantações de cana. Então, esse guerreiro encontra esse mundo em que os nativos, principalmente ali da região onde é hoje o Rio de Janeiro, antes de existir a cidade, os nativos se uniram e decidiram não ser escravizados. E aí são décadas de grandes batalhas em todo o Sudeste brasileiro, tanto em mar quanto em terra. Tem batalhas em plena Baía de Guanabara, é fantástico. Então, assim, é uma história muito definidora para a nossa história como povo.
É verdade. Vitor, um desafio para todo mundo que escreve um livro, sempre que a gente entrevista aqui no Pensando Verde, eles comentam, é a escolha do tema, né? E eu queria que você falasse sobre isso, Guerra dos Mil Povos. Conta para a gente como é que foi a escolha desse tema.
Para mim, o mais sensacional dessa história toda é que a gente está falando do encontro das duas bandas da jornada humana, né? Que foram separadas na última era glacial, há pouco mais de 10 mil anos atrás. A gente tem a banda americana e a gente tem a banda europeia. Então, esse encontro, os dois, eu acho que os dois lados são muito interessantes, por motivos diferentes, são dois desenvolvimentos culturais bem distintos, e aí eles se encontram aqui na América e tem um choque cultural tremendo. Claro que essas diferenças culturais são pistas que eu acredito muito importantes e muito interessantes para a gente investigar a natureza humana, sabe? Porque a partir desse desenvolvimento tão distinto, o que tem em comum provavelmente são coisas que são perenes.
E falando sobre essas coisas perenes, né? Essa defesa aí do meio ambiente, proteção do meio ambiente. Você falou que são dois povos com culturas e a narrativa diferente, mas o objetivo era o mesmo, então, de proteger o meio ambiente? Explica pra gente como que era isso.
Aí é um ponto onde existia uma diferença muito grande cultural, né? Do lado dos brancos, a gente está falando de uma visão completamente exploratória do território, né? Como todo mundo sabe, assim que os portugueses chegaram, a primeira coisa que eles viram foi a mata. E logo encontraram o pau-brasil, que era um substituto razoável para outras fontes de tintura vermelha, para tingir roupas, e já partiram logo para derrubar o que tivesse que derrubar para levar o pau-brasil para lá. Tem até mesmo pessoas na época que vinham para o Brasil reclamavam. Tem cartas do Nóbrega, por exemplo, reclamando da visão meramente exploratória dos portugueses. O contraste a isso são os povos nativos, sim, que viam. Aí já é uma visão completamente diferente. Eles viam cada uma das árvores como se fosse um espírito antigo, que tinham convivido com seus pais, com seus avós. Então eles tinham uma visão da mata, que a mata tinha valor de fato em pé. Além dessa visão, digamos, dessa cosmovisão quase religiosa em relação ao mato, era dali que eles tiravam também os seus remédios, as suas ervas, enfim, toda a medicina que, em grande parte, a gente inclusive herdou dos curandeiros indígenas, né? Todo mundo conhece um chá, alguma coisa que faz algum tipo de efeito para diferentes males e diferentes condições. Então, eles de fato gostavam da sua mata de pé. E para além dessa questão dessa visão em relação ao mato, a própria visão exploratória e de acumulação era completamente diferente. Tem até uma passagem assim que eu acho muito incrível. O Jean de Lery, um pastor missionário francês que conviveu com tupinambás na região onde é hoje o Rio de Janeiro, ele ouviu de um nativo que os franceses eram todos loucos, porque eles atravessavam o mar com assim grandes incômodos, né? Trabalhavam bastante para amontoar riqueza para os filhos, diziam os brancos, né? Ou para parentes. E sendo que os nativos, eles tinham uma visão onde a terra que alimentava eles iria alimentar os filhos. Então, se assim, eles não vinham sentido, eles achavam que era uma grande loucura essa visão de acumular riqueza, sendo que a terra alimenta. A terra é suficiente para alimentar quem está vivo, e com certeza as próximas gerações também vão ser alimentadas por ela.
Vitor, muitos, muitos aprendizados, né, com esse livro, a gente ouvindo você falar, com certeza. Mas eu queria que você resumisse um pouquinho aí para a gente. Quais são os principais temas? Qual a principal mensagem do livro?
O livro, ele fala muito de coragem, desse choque cultural em várias frentes, em vários níveis diferentes. Também é uma história de amor. Então, o livro ele trata desse começo de Brasil, sabe? A gente está falando de uma história muito definidora, principalmente entre os indígenas e os europeus, que ainda não tinham chegado, os africanos. E é uma história que eu sempre gosto de frisar, que é uma história gostosa de ler. É uma aventura, naquele estilo não consigo parar de ler, que você quer sempre saber o que vai acontecer depois.
E falando da questão da sustentabilidade, o que que nós podemos aprender com o livro?
No Brasil, a gente tem três ingredientes no nosso caldeirão cultural. A gente tem o indígena, o africano e o europeu. Tanto os indígenas quanto os africanos, eles tinham essa visão de preservação. E a gente tem, em contraste a isso, essa visão de mundo dos europeus, que funcionava em termos de exploração. Então, a gente começa derrubando pau-brasil no século XVI, e a mata vai ser sistematicamente derrubada ao longo da nossa história, principalmente a partir do final do século XIX, para a Mata Atlântica para dar lugar ao café. E aí sobra. Hoje, 90% da Mata Atlântica já está derrubada. E a partir da década de 1970, no caso da Amazônia, também começa a ser derrubada com mais força, e já tem já a floresta amazônica hoje já tem 20% da sua área diminuída. Então, a gente vê claramente esse desequilíbrio que vem desse nosso entroncamento europeu, nesse nosso caldeirão brasileiro.
E para quem quiser adquirir esse livro, onde que nós encontramos, onde está disponível, a gente aproveita também, abre espaço para você divulgar suas redes, seus contatos.
O meu nome é um pouco difícil de soletrar, né? Victor Vávio. Tem W e tal. Então, o jeito mais fácil de me encontrar é pelo nome do livro. Guerra dos Mil Povos. Encontra isso, joga isso no Google, vai encontrar na Amazon, vai encontrar minhas redes sociais. Fico convite para conhecer o meu trabalho. Eu me sinto muito honrado por cada leitor que me lê.
E chegamos ao final de mais um Pensando Verde, esse programa que foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Stephanie Cerqueira, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Thiago Lisa. Realização RTM Brasil.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.